O Espírito Santo derramou o Espírito, esse amor de Deus nos nossos corações para nós podermos amar, né? Porque antes ninguém amava ninguém, era um amor carnal, assim, muito raso, assim, de troca, né? Se nós estivermos bem, estamos amando. Não deu muito certo, tchau, eu não quero saber, e nem você. Mas, agora, o próprio Deus derramou o amor dele no nosso coração o dia que nós nascemos de novo. Esse amor está no nosso espírito para nós nos amarmos como Deus nos ama. Então não interessa, não interessa. Sabe, qualquer ofensa, não interessa qualquer atitude que não seja equivalente à palavra de Deus, não importa. O amor flui, o amor está aí, é para nós amarmos uns aos outros. Mas isso, obviamente, não é com a nossa força. Esse amor que está no nosso espírito tem que ser liberado pelo próprio espírito. Por isso que nós temos que orar em línguas demasiadamente. Estamos nos últimos dias dos últimos tempos. Jesus está voltando. Veja que o Senhor está, tipo, parece que é o próprio Deus que está de joelhos suplicando o nosso amor e a nossa entrega, coisa que a gente não vê. As pessoas vêm na igreja temporariamente, quando der. Quer dizer, não são frequentes em nada com Deus. Nem chegam no plano de Deus para suas vidas. E nem sabem qual é o chamado que Deus deu. Qual é a parte sua no corpo de Deus? Que membro você é no corpo de Deus? Porque nós temos vários membros, Deus já disse isso. E todos são úteis e são importantes. Tem uns que nós vemos, tem outros que nós nem vemos, mas são importantes. Qual é o seu? Você não sabe? Porque quando você é, você atua naquilo. Mas isso só vem com muita oração em línguas. E com a busca da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Você tem que dedicar um tempo. Ah, mas eu só trabalho. Não, mas a sua vida não pode ser só trabalho. Você não trabalha 24 horas por dia, né? Existe um limite de trabalho. O resto é para você ser de Deus. Primeiro o Senhor. Porque você pensa que você ama a sua família mais do que Deus ama. Você não ama, porque você não pode resolver um problema da sua família. Aliás, nem o seu. Nós não resolvemos problema nosso. Que dia que você conseguiu resolver o que você é lá dentro que você não consegue mudar? Então, ninguém. Porque nós já vimos na Bíblia onde que ninguém pode tirar o próprio pecado, né? Ninguém. Deus já falou, ninguém, só ele mesmo. Então, por isso que é importante. Agora, veja se lá na sua casa você consegue orar em línguas. Se você conseguir orar em línguas 15 minutos sentado, já é um louvor a Deus. Porque você já está começando a conseguir se entregar. 15 minutos. Porque dá 2 minutos no relógio, ah, não dá. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ligar para não sei quem, eu preciso ver isso, preciso ver aquilo. Então, você nunca vai conhecer Jesus. O que você conhece de Jesus é só uma teoria que está na tua cabeça, no seu intelecto. Não é conhecer face a face esse Deus. O seu espírito com ele, a sua vida com ele, moldada nele. Porque a nossa vida tem que ser moldada. Então, isso vem da alma. Amém? Mas ele é bom. Ele está suplicando para você. O próprio Deus vem. Porque você não sabe o que é o futuro. Você não tem noção. Se você não estiver com a revelação da palavra de Deus, você não sabe o que é o amanhã. O que vai ser o amanhã. Agora, se você tem a revelação, você se entrega. Porque a revelação é o Espírito Santo que dá. E ele não dá assim, naturalmente, isso não flui naturalmente, não. Isso é com busca. Por isso que o Senhor disse que para entrar no reino de Deus, nós temos que ter força. É com força. Força é o quê? Não, eu vou contra a maré, a correnteza do mundo, da minha alma, do meu pecado. Eu vou contra. Eu tenho que lutar para eu não ser afundado nisso que me leva todo dia o que eu faço, o que eu sou. Eu estou sempre à parte do que Deus é. Mas e falando de Jesus? Isso não quer dizer nada. É viver. Mas ele é bom. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Quem sabe hoje? Hoje você pode ter um encontro com ele e começar uma vida nova com ele. Reservando um tempo para você passar, quem sabe, um tempo maior orando em línguas. Porque você precisa descobrir quem é você também. Não só quem é Jesus, mas quem é você. Porque você pode pensar que está tudo certo na sua vida, que o seu coração te engana e não tem nada certo. Que a Bíblia diz isso. Amém? Então vamos lá? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim. É a vida de Deus que está aí. Está no mundo. E nós todos dizemos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos sentar. Sejam muito bem-vindos todos aqui nesta manhã para ouvir a palavra de Deus. Porque nós só podemos mudar de vida se nós ouvirmos a palavra de Deus. Por isso que Jesus, em todas as suas pregações, ele sempre diz, quem tem ouvidos, ouça. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, você tem que ouvir Deus no seu espírito. Não é na sua mente, porque você não é surdo. E você racionaliza o que você vive. Então, você não experimenta. Porque quando está racionalizado, você não experimentou ainda. Estão entendendo? Então, você sabe só na teoria, não é por aí. Porque você só ouve com a mente. E quando você sai daqui, aquilo não tem fundamento, não tem raiz. Porque você leva isso no intelecto, na aparência. Então, não é isso que Deus quer. Então, você não consegue se aprofundar nas coisas de Deus, porque não, você está só na aparência, na mente, no intelecto. Então, hoje eu vou continuar o que eu estava ensinando ontem, porque o ensino era muito complexo, muito extenso, nem dá para falar tudo, mas é um pouco só sobre esse coração nosso, que Deus quer que ele seja limpo diante dele. E quando a Bíblia aqui nesse momento está falando desse coração, ele não está falando do nosso espírito. Como eu disse, a Bíblia diz a alma, muitas vezes, de coração. Chama a nossa alma de coração. Porque ela tem que estar numa igualdade do coração íntimo do espírito. Porque também o espírito é chamado de coração. Então, quando Deus chama o nosso a alma de coração, é porque ali tem que estar paralelo, junto, andando junto, equivalente o nosso espírito. Então, por isso que nós precisamos de discernimento para saber quando é o espírito, quando é a alma. Então, quando ele está falando que precisa purificar o coração, não é o espírito, obviamente, porque o espírito nasceu de novo com toda a natureza de Deus, com a imagem de Deus, de Cristo Jesus, com a mente de Cristo já está lá. Só que eu não sei a mente de Cristo, eu preciso orar em línguas e estudar a palavra para eu ter a revelação, para sair do meu espírito, para ser liberado. Por isso que não adianta, a pessoa fica orando em línguas, nunca vai buscar Deus, nunca vai ler Bíblia, estudar, pedir revelação, não ouve os ensinos com a revelação, porque é isso que vai ajudar. Eu vou dizer para você, se você pegar firme, ouvir os ensinos, quando você for ler a palavra, ficar bem mais claro, porque você teve a revelação. Já te ajuda. Porque sozinho, até você ter a revelação, vai demorar. O tempo vai passar, você não vai conseguir. Tá? Então, quando nós estamos nesse programa, já tem alguns anos, de ler a Bíblia inteira, e vocês veem que cada vez eu estou levando mais para o Antigo Testamento, mas mostrando o que o Antigo Testamento influenciou aqui no Novo, que resolveu tudo. Né? Então, nós precisamos saber a Bíblia inteira. Por que Jesus faz alusão àquela passagem da Bíblia? Porque aquilo é o que ele veio resolver. Então, é tudo assim. Nós temos que... Isso é o Espírito Santo. Isso não é nada intelecto. Então, quando você agora está lendo a Bíblia, se você está estudando esses ensinos que eu trago aqui, você quando está lendo, nossa, é isso. Cada vez isso vai ficando mais forte em você, porque vai criando estrutura dentro de você. Quando você precisar, o Espírito Santo pega aquilo, traz para você, para a sua lembrança, e você usa aquilo como arma para você ficar livre do que o diabo está fazendo, do que o mundo está lançando contra você. Entende? Então, como eu disse ontem, que Deus mandou Moisés construir a arca, porque ele disse, você vai construir um tabernáculo para mim aqui no deserto? Para eu habitar, Deus disse, aonde vocês vão vir se encontrar comigo? Onde vão prestar cultos ao Senhor e também fazer os sacrifícios de animais para eu poder limpar, cobrir esses pecados, na verdade. Essa é a terminologia melhor, porque ele não tirou o pecado de ninguém na lei, porque a lei não muda coração. A lei só muda ações externas. Então, Deus dizia na lei, não adultere, não cometa assassinato e assim por diante. Não tenha ódio, etc. Mas isso, a lei fazia com que as pessoas tinham ações externas. Tipo, ninguém sabe que eu estou odiando. Então, eu não vou adulterar, porque em praça pública eu vou ser apedrejado até a morte. Homem ou mulher, mesma coisa. Essa era a punição. Então, a lei, ela fazia mudanças externas na vida. Por isso que religião é isso. Você, aparentemente, você está ok, você está tudo bem, mas o seu coração não está. É isso que Deus quer. Então, ele fala, olha, você vai construir uma arca para pôr no tabernáculo aonde eu vou habitar. Então, ele deu duas coisas com que deveria ser construída a arca. Então, ele disse, a acácia, a madeira de acácia que só encontrava no deserto, é uma madeira forte, de qualidade. Então, você vai fazer a arca toda de acácia, mas o interior você vai forrar e investir de ouro puro. Deus, mas por que ouro puro dentro? Imagina isso. Gente, isso é o mais precioso que tem, caríssimo, mas de puro? Para brilhar para quem? É porque é a luz dele. É porque, então, Deus já quis mostrar a pessoa de Jesus quando ele viria para o mundo. Tudo no Antigo Testamento tem a ver com Jesus, como eu sempre venho dizendo. Então, ele quis dizer que a madeira era a parte representativa de Jesus como filho do homem e o homem incorruptível, que ele foi, ele nunca pecou, que ele nasceu sem pecado. E a parte interna, que era toda forrada de ouro puro, aquela representava, então, a divindade de Jesus, porque ele era as duas coisas aqui na Terra. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Uma das vezes que ele se mostrou Deus foi na transfiguração no Monte Tabor, onde veio Elias, né, e Abraão vieram falar com ele e os apóstolos viram. Então, Pedro, João estavam lá, eles viram a transfiguração. Então, aquele momento ele era Deus. Tanto que eles queriam ficar naquela presença, porque aquela é a presença eterna, aonde nós vamos morar. Bom, então, esta arca, Deus quis mostrar o quê? Para nós e também para eles, que o que interessa para Deus é o que o homem é no coração. Porque o homem é o que o coração dele é, como está escrito em Provérbios, que nós somos o que nós pensamos. Tá certo? É a mente, a nossa mente diz quem nós somos, é ela que dita o que nós fazemos. Por isso que tem que transformar a mente. Então, quando ele fala de coração aqui agora, não é o espírito, porque o espírito nasceu 100% santo, salvo, perfeito com a natureza de Deus, o nosso espírito. Justamente para nós podermos viver a vida de Deus e termos a transformação da nossa alma. Porque o nosso homem velho foi tido como morto. Agora, eu tenho que trabalhar com isso e você também. Então, não é só vir na igreja, não é só pagar dízimo, não é só dar oferta, não é só ajudar o pobre. Obras boas são ótimas. Mas isso não limpa coração. Isso são ações externas. São coisas que, aos olhos de Deus, são aprovadas. Se você construir uma creche para crianças do bairro, para elas ficarem lá enquanto as mães trabalham, uma coisa maravilhosa, de graça, tudo mais, blá, 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 que vai ajudar a família. Lindo, maravilhoso. Está aprovado aos olhos de Deus, mas o coração pode estar 100% errado diante de Deus. Está escrito na Bíblia, eu mostrei ontem. Então, vocês pegam o ensino de ontem. Vocês têm que ouvir muito esses ensinos que eu trago aqui. Como eu disse, que quando eu fui nos Estados Unidos, no ano 2000, primeira vez, em março, o pastor David falou, olha, eu vou mandar todos os meus ensinos mensais para você, vou dar ordem para o escritório. Então, vinha um saco assim, pelo correio, cheio de fitas do mês inteiro dos ensinos. Ele falou, você vai ouvir com a Bíblia aberta, orando em línguas, faça anotações. Virou as costas e saiu. Então, eu entendi como que eu tinha que fazer. O Espírito Santo me ensinou, porque eu já vinha estudando com o irmão Bernardo. Sabia como que eu tinha que fazer. Então, eu ouvia, ia na Bíblia, ouvia de novo, todas as tardes. Eu fazia, ah, mas eu trabalho de manhã, de tarde e de noite também, de madrugada. Não, tem um horário que você não faz isso. Você tem que estudar a Bíblia. E é dessa maneira que estuda. Tá valendo? É dessa maneira que estuda. Se vocês não entenderam agora, vocês têm que entender. Vocês têm que pegar a pregação, sentar. Isso aqui é um ensino de como que você vai andar na palavra de Deus. Porque aqui está ensinando o que a Bíblia diz do que é bom e o que não é. Então, você ouve, anota, vai orando em línguas. Ouve de novo, de novo. Porque, de repente, você vai estar lendo a Bíblia nesse programa que nós estamos fazendo. Então, você vai ver, nossa, a palavra vai falar com você e você vai começar a orar em cima do que você viu que você é e que não pode ser. E que você não consegue mudar. E coisas que você nunca achou que era importante tirar da sua vida, agora você sabe que você não pode ser isso. Vocês estão acompanhando? Então, quando Deus manda construir a arca e põe ouro puro dentro, é isso que Ele quer. Ele quer o nosso coração puro, brilhando. Com ouro puro, porque é o próprio Deus que tem que estar lá. Embora a nossa alma não esteja redimida, é para ela ser transformada e renovada através da palavra de Deus. Estão acompanhando? Então, não adianta você falar, ai, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ele não vai fazer. Ou então, gente, eu sou uma pessoa boa, gente, eu sou mesmo. Vê uma pessoa, eu já ajudo. Nossa, meu coração derrete, eu faço tudo de bom, sabe? Eu nunca despeço ninguém com as mãos vazias. Eu faço, babá. Ah, Paulo disse, tem alguma coisa boa em mim? É Cristo Jesus. Tá, então, não seguir por esse coração que não está limpo, achando que você está quites com Deus, que você faz coisa boa. Isso daí, aos olhos de Deus, é bom. Mas Deus falou, o coração tem que estar reto. Que foi o que aconteceu com o rei Amazias, que nós vimos, que ele era o rei de Judá. E a Bíblia diz que ele fez tudo, porque eu mostrei para vocês, antes do povo entrar na terra prometida. Deus falou para eles, olha, vocês têm que fazer tudo o que eu disser. Exatamente, vocês têm que observar e guardar os meus mandamentos e me obedecer. Se vocês fizerem isso, vocês vão entrar na terra prometida e terão as minhas bênçãos e a sua família também. Eu li duas passagens com essas ordens de Deus. Então, fazer tudo o que é reto aos olhos do Senhor. Guardando a palavra, observando, obedecendo. Mas aí ele me vem com Amazias, o rei de Judá, que a palavra diz, ele fez tudo o que Deus quis. Tudo. Ele fez tudo o que era bom aos olhos de Deus, mas o coração estava errado. Então, meu querido, você tem que aprender e saber que existe um ponto negativo no nosso coração, porque Deus não nos avalia por obras. Jamais. Se eu faço uma obra, ela tem que fluir do que é bom do meu coração. Não de algo externo que ninguém vê. E eu dei o exemplo, que quando minha mãe um dia lá não tinha empregada, aquele dia não dei, não sei como é que foi. Faz muito tempo isso, gente. Faz só 60 anos, vamos dizer. É, faz tempo. Eu tenho 72. Mas eu tinha uns 12 anos naquela época. E ela precisou sair, e daí ela arrumou ali rápido a cozinha e falou, agora você varre aqui a copa. Tinha a copa, a sala de jantar para lá. A gente comia na copa. Era uma copa grande. Depois tinha a lavanderia e a cozinha. Ela falou, você dá uma varrida aqui e encerra o negócio. Que eu tenho que ir. Eu tinha horário. Ela tinha que ir. Falei, ah, tá bom. Aí eu peguei a vassoura, ó. Quando ela chegou, levei o maior lambão. que, nossa, mas ficou bravo. Onde já se viu você fazer uma coisa mal feita dessa? Você tem que tirar a cadeira, você tem que varrer embaixo da mesa, você tem que varrer embaixo do armário, não é assim que vai. Você já não me viu varrendo? Não é assim, você tem que varrer, quando varrer, varrer mesmo. Não é varrer só aqui nessa coisa. Porque é isso que eu tinha dentro de mim. Então, isso são coisas que nós temos na nossa vida, que nós fazemos, que ninguém sabe. Fazemos coisas mal feitas, coisas de qualquer jeito, e nós achamos que o coração está bom, e não está. Então, é isso que Deus tem me ensinado nesses 43 anos que eu tenho de vida com o Espírito Santo. Transformar o meu caráter, as minhas atitudes, limpar o meu coração diante de Deus. Fazer o que é reto. Minha mãe sempre vinha estar comigo, fim de semana eles sempre estavam comigo. Então, na hora de arrumar a cozinha, punha as louças na máquina, não sei o quê. A parte de varrer o chão era minha, hein? Porque ela finalizava ali o negócio, limpava o fogão, tudo certinho. Nunca vi fogão sujo. Nunca pus panela suja dentro do fogão. Ah, não vou lavar, isso não existe. Não existe. Não, eu não estou reprovando ninguém, gente. Cada um faz o que quer. Eu estou falando que nós temos que ser certos. Nós temos que ser honestos conosco mesmo. Porque senão nós somos pessoas do mundo. Pessoas mentirosas, e Deus odeia mentira. Está valendo? Por isso que ele falou, vocês servem. O vosso pai que é o diabo, que desde o início ele é um mentiroso. Ele é o pai da mentira, o diabo. Então nós nascemos com o pai da mentira. E nós fazemos coisas erradas. Mas ninguém vê. Eu não quero que ninguém veja que eu varro de qualquer jeito. Eu não quero. Mas isso vai ter que ser apresentado diante de Deus. Todos esses defeitos. Porque para andar com Deus tem que ser exímio em todas as áreas. Então, quando eu fui traduzir as cartas do pastor dele, Deus falou que a Marta era uma criança. Naquela época tinha 14 anos. Ia fazer 14, não tinha ainda. Mas menina, né, gente? Está aprendendo, né? Não tinha responsabilidade, né? Então, Deus falou, olha, eu quero que seja exímio esta carta. Gente, jura mesmo, eu tremi na base. Porque, tipo assim, meu Deus, e nada de coisa mal feita. Tem que ser impecável, formatado, etc. Não, corrige, não me vem coisa porcaria. Porque é para Deus. Então, se eu, na minha vida, eu não varro direito a minha copa, a minha cozinha, eu nunca vou ser exímia no que Deus quer. Eu faço de qualquer jeito e tá bom demais, tá nada. Ele não está fluindo de mim. Estão entendendo? Para ele fluir de você, o seu coração tem que estar limpo. Tem que estar lavado. Então, obra não adianta, isso não é ponto, não. Tem que fluir de um coração puro. Lavado no sangue de Jesus, foi isso que eu mostrei ontem. Então, mas espera aí, como que isso então vai ser feito? Essa purificação. E nós vimos em Atos, vamos lá então agora, Atos. Capítulo 15, vamos lá. Já deu para fazer uma introdução. Quanto mais você ouvir isso, não vai encaixando mais? Então, eu posso vir aqui pregar isso todo dia. Ficar um mês pregando a mesma coisa. Até isso entrar dentro de você. Por isso que você tem que ouvir as fitas do pastor dele. Eu ouvia 5 vezes cada uma. Era um saco desse tamanho durante um mês. 5 vezes. E depois eu voltava para ver o que, que eu tinha escrito, como que era. E orava em línguas. É isso que eu tenho que ser. Eu tenho que receber a revelação disso. Porque às vezes você tá ouvindo, mas ainda não é revelação. Quando for revelação, entendeu, está dentro de você, você já vai ser transformado naquilo. Tem como ser transformado. Entendeu? É pela palavra. Por isso que você ora em línguas, porque você tem que ter a revelação da palavra. Então, vamos lá. E aí, pessoal de casa, como é que é? Estão aproveitando? Amém? Não, mas eu gostei do testemunho que a Marice deu, da nossa irmã de Itabira, né? Que ela vinha no pastor dele, blá, 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 mas depois se desligou, mas ela voltou um tempo atrás para estar junto aqui conosco, acompanhando os cultos. Aí ela vivia assim, ai, Deus, sabe que tem gente que põe a culpa em Deus em tudo, né? Ah, mas não sei por que que Deus está fazendo isso para mim. Olha, né, porque eu sou ótima, né, gente? Vocês não sabem que eu sou ótima. E por que, hein, Deus, que o senhor está fazendo? O senhor está vendo? O que, que eu fiz de mal? Não matei ninguém, não roubei ninguém. É isso que você escuta de pessoa que não está com o coração lavado no sangue de Jesus, que não tem noção do que é pecado. Não tem noção de quem é esse Deus. Está pecando. Além de não ter a bênção, está pecando, porque não quer ter, também está condenando e julgando Deus. Meu Jesus! Então, ela ficava falando isso. Eu estou precisando. E olha, eu já fiz tudo, Deus não dá. E ela ia ouvindo os ensinos, ia estudando e continuando falando aquilo. Mesma coisa. Mas ela ficou firme, ouvindo os ensinos, estudando, orando em línguas e tal. Um belo dia, plim! Ela entendeu que ela estava condenando Deus, sendo que ela que tinha que mudar. Quando ela mudou a confissão, ela recebeu na hora o que ela estava buscando diante de Deus. Olha isso. Então, gente, nós temos essa mania de pôr culpa em Deus, sendo que nós temos que ser purificados, o nosso coração. Então, veja, Atos 15, versículo 9, 8 e 9, que aqui nós terminamos aqui ontem, certo? Então, como que vai ser purificado esse coração? Pedro que está falando, porque os judeus não queriam ver salvação de gentil nenhum, era só para os judeus. Então, ele está explicando aqui que Deus também trouxe a salvação para os gentios, que somos nós. Versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Pela graça, com a fé, Deus purifica o nosso coração. Então, você tem que ter a graça, você já tem, que você nasceu de novo, está no teu espírito. A fé também já tem uma medida de fé. A fé vai crescendo conforme você vai estudando e orando em línguas. A fé vai vindo pela revelação, por toda essa sua comunhão com Deus, com a palavra. A fé vai vindo, porque você pensa que você tem fé, não tem. É uma coisa intelectual. Por isso que a vida não muda. Então, a graça de Deus é próprio Jesus, a presença dele, com a palavra. Junto com a fé, ela põe a fé em ação, digamos, a graça. Purifica o nosso coração. Então, não é com a sua força, não é com a sua capacidade. Você tem que ser um ser espiritual. Tá valendo? Não é com a tua cabeça. Você tem que mudar. Muito bem. Então, diante desta passagem, aqui nós vamos ver Mateus 17 agora, porque Jesus define aqui a palavra perversão num outro significado. Porque nós sabemos que perversão, gente, também é a pessoa que anda na perversão, ela está no pecado profundo, certo? Tipo, vou dar um exemplo hoje que os próprios cristãos estão nessa. Porque a perversão leva para a fornicação. Então, hoje, gente, fornicação é sexo fora do casamento. Hoje, qualquer criança já está fornicando. Vamos dizer, e vão para a igreja. Então, isso é algo que é uma perversão. É fora do que Deus quer. Justamente porque não está alinhado ao que Deus é, a santidade e a obediência. Então, aqui, Jesus vai dar um significado diferente do que essa perversão. Então, vamos ver 17, Mateus, versículo 17, aquele jovem, não é, que ele era lunático, e quando ele desce do monte da transfiguração com Pedro e João, estava esse bafafá aqui, porque eles não conseguiram expulsar esse demônio. Aí, no versículo 17, eles já falaram, o pai falou, então expulsa você, Jesus. Porque eles não conseguiram, seus discípulos. Então, Jesus fala no 17. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Então, Jesus chamou esta geração de incrédula e perversa. Mas veja, Deuteronômio, Deus já falou isso lá atrás e tem o mesmo significado, 32, Deuteronômio 32. Veja isso. Ah, isso aí. Vamos ver aqui no versículo 20 de Deuteronômio 32, lá no começo da Bíblia. E Deus disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade, ou seja, fé. Foi a mesma coisa que Jesus falou lá. Então, perversão, Jesus dá a conotação e é a mesma que ele dá aqui em Deuteronômio, que é falta de fé. Deus chama isso de perversão. Tá? Então, se você não tem a revelação da palavra de Deus, você não tem fé. Você só vai ter fé se você tiver a revelação. E a revelação vem com a oração em línguas. Você quer saber se Adão tinha umbigo? Isso não interessa. Você tem que ter conhecimento do que Deus está falando aqui, o que ele quer dizer. Isso você vai aprender com a revelação, mas você tem que pegar os ensinos. Você tem que ficar estudando, senta lá todo dia. Ouve, naquela hora que você tem, pode ser de noite, pode ser de tarde, qualquer hora, de madrugada, a hora que você quiser, você vai ouvir aquele ensino. Ouve uma semana, pega outro, ouve, aquilo vai mudar a sua vida, porque tem unção nisso. Isso tem um poder, Deus vai usar isso aqui para te trazer revelação quando você for ler a Bíblia. Aquilo vai começar a entrar dentro de você, com a oração em línguas. É assim que é. Não é obra, tá valendo? Porque só aqui na igreja você não vai pegar isso. E depois você sai, você é a mesma pessoa, nunca muda. Porque você não se detém, você não busca a presença de Deus. Isso é buscar a presença de Deus. Você está fazendo isso, o Espírito Santo começa a ficar ativo na sua vida. É onde a sua mente vai mudar. É onde você vai começar a ser abençoado. Isso não demora. Isso não demora. Tanto a moça deu testemunho. Ela começou a ouvir no começo, as primeiras vezes. Não, mas de repente, ela começou a praticar. Começou a fazer. Pronto, resolveu. Entendeu? É isso aí. Quando você entendeu, você teve a revelação. Porque você não muda de vida porque você não entendeu. Você está com a sua cabeça. Você está fazendo tudo com a sua cabeça. E isso não muda a sua vida. Por isso que nós precisamos dele. Então, ele está dizendo aqui, ele definiu muito bem a perversão nessas duas escrituras, né, que é a falta de fé. Ele dizia ainda uma geração sem fé. Tá? Então, com a fé que nós vamos ser limpos no nosso coração. Nós já vimos lá, em Atos. É com a fé. A fé é quando você recebe a revelação da palavra de Deus, tá vendo? Tá entendendo? Quando você agora você vai orando em cima disso e você vai, o Espírito Santo vai começar a operar em você para você ter fé. Porque a fé é de Deus, né, sua? Porque com a sua fé não resolveu nada. Ah, eu creio que Jesus, tá cheio de gente aí na rua que crê que Jesus é filho de Deus, eles não têm nada a ver com Jesus, sim ou não? Então não é por aí. Hã? É, eu quero que vocês entendam. É, a professora está ensinando. É o meu dom, né? É mestre de ensino, amém? Então, quando eu dei aquele exemplo que Deus deu dois sinais para Moisés antes de ir lá para Faraó, porque ele falou, ah, eles não vão saber que sou eu. Então pega aí o seu cajado, que eu vou te mostrar o que eles vão saber, sim. Então joga o cajado. Aí ele jogou, virou uma serpente. Aí ele falou, agora você pega pela cauda. Daí, vem cá, pela cauda, a cobra vem me dar um bote. Mas você tem que obedecer o que Deus manda você fazer. Tudo que Deus manda você fazer é absurdo para a sua mente. Por isso que você não obedece a Deus. Porque até você pode escutar Deus alguma coisa e falar, isso é absurdo, eu não vou fazer jamais isso. Ou Deus mandar você ir fazer uma coisa e você falar, ah, não, isso não, imagina, isso, eu não vou, eu não tenho coragem. É lógico que você está com a sua força. Quando você está guiado pelo Espírito Santo, você não tem coragem sua, é coragem de Deus. É isso que Deus estava ensinando para Moisés. Tá bom? Depois ele falou, agora joga de novo o cajado. Ele jogou. Ele falou, agora põe a mão dentro do seu peito. Ele pôs. Ele falou, agora tira a mão. Ele tirou, estava lepra. Ele falou, agora põe de novo. Ele pôs. Tira agora. Tirou, estava limpa. Então, isso quer dizer que o nosso coração, Deus quis mostrar, que a lepra no coração é o pecado que todos nós temos. Lepra, para Deus, o significado é pecado. Então, para purificar esta lepra do nosso coração, nós temos que ter fé. É simples, meus irmãos. A nossa cabeça, que é toda confusa de trevas, com intelecto, com sabedoria humana. Por isso que Deus falou que ele é uma loucura para quem anda com a sabedoria humana, quem anda com a mente, com o intelecto. Mas, para Deus, quem anda com o intelecto é louco, porque não vai fazer nada. Está valendo? É melhor você largar essa parte e você... Não que Deus te despreza com o seu intelecto, não é isso que ele criou, mas isso tem que estar alinhado ao que Deus é. É bem isso que ele quer, tá? Então, tem muitas coisas no nosso coração que são lepra. E é preciso limpar. Você tem que entender isso. Você pode achar um absurdo e ficar nervoso. Ah, é, que é isso? Eu sou ótimo. Pessoa boa, que é isso? Não vem com essa conversa, não. Então, mas se você não estudar a palavra de Deus, você nunca vai ser convencido do que tem que ser transformado. Porque Deus não está te condenando. Ele quer, está te amando. E ele quer ajudar você. Mas para te ajudar, ele tem que te purificar. Ele tem que mudar o seu jeito. Mas ele não muda sem o seu consentimento. Você tem que saber quem você é, onde você está, o que está errado na sua vida. Porque Deus não vai fazer assim, você dorme, amanhã está feito. Não, senhor, você vai ter que lutar com isso aí, para você ser transformado, tá? Então, lembra lá no Evangelho, quando Jesus curou aquele leproso, e depois ele vai e mostra para o sacerdote. Não fala para ninguém, vai lá e se apresente para o sacerdote. Isso é porque o sacerdote tinha que fazer um ritual que a lei obrigava quando alguém era limpo da lepra. Ele tinha que ir lá diante do sacerdote e o sacerdote ia fazer um ritual com, eu já trouxe esse ensino, nós vamos lá agora mesmo, com duas aves, que um ia ser sacrificado e depois ia ser lavado, o outro na água, e depois ele ia ser aspergido com o sangue do que foi morto, sacrificado, e soltava aquele pássaro que foi aspergido com o sangue do sacrifício da outra ave. Isso representava o que Jesus fez na cruz, a morte dele. Para limpar o coração de todo aquele que crê nele, para não ter mais a lepra no coração. Então, aquilo foi o que Jesus fez, ofereceu o próprio sangue dele no altar como sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, para purificar isso que está dentro de nós. Varre tudo errado, faz serviço mal feito, não quer nem saber, eu que não vou fazer, e está ótimo. Desse jeito você não vai andar com Deus. Ele tem que te transformar inteiramente. Vocês estão acompanhando? Vocês têm que ouvir isso bastante. Então, vamos ver lá Levítico, mas põe o dedo aqui, que nós vamos voltar agora. Levítico 14, só para você entender isso daqui. Levítico, deixa eu achar aqui, Levítico. É antes de Números, Levítico. Levítico 14, nós vamos ver os versículos, vamos ver, começar no primeiro, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Lembra que Jesus falou para esse homem leproso, que ele falou, ele curou, falou, agora se apresente para o sacerdote. Não vai para lugar nenhum, vai lá e se apresenta. Para acontecer isso. E sairá fora do arraial, será levado ao sacerdote. Este, o sacerdote, sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar duas aves, vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim, e sopo. Mandará também o sacerdote que se mole uma ave num vaso de barro. Coisa terrena! Jesus aqui na terra morrendo. O próprio Deus, como homem, morrendo, derramando seu sangue para limpar o coração nosso, a nossa vida, perdoar o pecado. Sobre águas correntes, tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesinho, e o sopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá sete vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Volta lá. Então foi o que Jesus fez. Ele não derramou o sangue dele sete vezes, que toda vez na nossa ceia, eu proclamo aqui as sete vezes que Jesus derramou o sangue. Então, foi por isso que aspergiu sete vezes o sangue na ave limpa, quer dizer, purificou completamente e depois soltou. Está liberto, nós estamos libertos do pecado. Por isso que nós podemos ter o coração liberto hoje. Limpo, nós não precisamos mais ser o que nós éramos antes. Temos que mudar. Você tem que entender que você tem que mudar. Você não pode ser essa pessoa. Ah, eu aceitei Jesus, tá bom, eu não estou falando que você vai para o inferno, eu não sou juiz de ninguém aqui. Mas é isso que Deus quer. Você nasceu de novo, você está salvo. E agora? Agora tem que ter um outro processo para você viver nesta salvação. Mas não se arrisque muito de ficar só com a salvação. Isso é um conselho meu, né? Porque Deus te ama, tá? Então, foi o que Jesus fez com aquele pássaro que foi solto, Jesus pagando o preço, derramando o seu sangue. E então ele vem nos purificar. Nós precisamos ter fé para acontecer isso. Porque isso é algo espiritual. Ninguém precisa fazer mais sacrifício de animal nenhum agora. Aquilo simbolizava o que Jesus fez. Então, é o nosso coração que está em jogo aqui. A alma. Aonde o diabo age. Aonde ainda tem muito lugar ali que esconde pecado, caráter e tudo mais. Faço de qualquer jeito, ó. Ninguém nem viu. Pois aqui. Você entende? Ninguém está vendo. Ninguém vê. Mas acontece que o seu coração Deus vê. Porque nós somos mestres em escondermos pecados. O que nós verdadeiramente somos. Por isso que nós fazemos coisa mal feita. Mas de Deus ninguém esconde nada. Nós temos que entender isso, tá? Então, por isso que nós podemos, então, sermos libertos de tudo essas coisas que têm que ser mudadas na nossa vida. Porque não fica lá na tua casa sentado achando que a vida está ótima, porque não está. Não está nada bom, não. A pessoa ganha um dinheiro, tem um emprego, tem um carro, vai passear, vem para cá, vem para lá. Ah, tem uma dor, toma um remédio, vai no médico, tem aquele negócio médico lá, que pode ir de graça, mas você paga por mês, tão tanto. Não é tão de graça assim, mas tudo bem. Aí você vai e tal, ganha uns remédios de alguém. Ah, mas a vida está ótima, tá coisa nenhuma. Você não está andando com Deus, você é cego. Você é surdo espiritualmente, cego. Você não enxerga a vida na essência o que ela é. Porque ímpio está andando desse jeito aí para a rua. Não é o seu dinheiro que te salva. Não é essa falsa vida boa, bem-estar que está sendo tudo ok na tua vida. Porque lá dentro você está sendo corroído por essa lepra. Que você deita e não se sente bem. Se você não estiver nativa daquilo que vai enganando a sua alma, o seu próprio coração te enganando, você cai duro, morto, fica louco, vai para o hospício. Vocês estão me acompanhando? Porque quem anda com Deus não tem dia chato, ai, dia, esse dia tá horrível, né? Ai, esse dia é nublado, né? Porque o teu coração é nublado. Você é isso por dentro. Ai, eu detesto chuva. Ai, mas me dá, você é isso dentro. Tá valendo? Ai, eu não gosto de ficar sozinha. Lógico, você tá sozinho, Deus não tá com, você não tem com ele. Você não tem relacionamento com ele. E não são pessoas que podem fazer você feliz, completa. Isso não, é o próprio Deus. Vocês estão acompanhando? Então, tudo que nós temos, as tendências que nós temos dentro de nós, os pensamentos, essas coisas de aparência, então é isso que Jesus pode nos purificar hoje, que na lei não podia. Porque ele pagou o sacrifício que tinha que ser feito. Valeu? Você tem que ouvir muito isso para você entender. É por isso que você tem que ficar na presença dele, porque ele está te limpando, ele está mudando você, tirando a sua aflição. Você não tem aflição? Tem gente que tem aflição sem parar. Fica aflito. Ai. Às vezes você vai num lugar, a pessoa está aflita, fica andando. Ai, fica. Parece. Então, quem é você? Quem é você? Se não consegue ficar parado assim na presença de Deus e ele tomando conta de tudo. Se ele estiver tomando conta da tua alma, ele está tomando conta do seu físico e você, do seu pensamento, porque a palavra está lá, você consegue ficar quieto. Por isso que o pastor dele falava assim, ó, eu consigo ficar deitado 4 horas orando em línguas sem me mexer. Eu já fiz esse teste, é bom demais. Eu faço, eu procuro ficar imóvel. Deus está operando para você ter equilíbrio, ser guiado por Deus. Veja como você precisa. Então, você está entendendo que é lepra? Por isso que Deus falou aquilo? Põe a mão no seu coração e tira. E veja a lepra que está no seu coração. O pecado que está aí. Né? Tem gente que, ai, não. Eu deixo a televisão ligada porque eu não quero silêncio na minha casa. Meu Deus. Olha o terror que está dentro. Eu escutei o testemunho de uma moça que morava em Nova York, foi fazer a escola bíblica lá no Colorado. Lá no Colorado Springs, que é no meio das montanhas, é um lugar de silêncio. Ela falou: Olha, eu não estou aguentando ficar aqui, porque ela está alojada lá. Eu não estou aguentando ficar aqui nesse silêncio. Eu abro a minha janela um tanto assim, para ver se vem um pouco de barulho das árvores ou de alguns pássaros, porque isso aqui está me endoidecendo. Olha o estado da pessoa. Mas se ela começar a fazer isso que eles ensinam, ela vai ter paz. É, a pessoa não tem a mínima paz. Então é isso aí, tá? Então, o negócio é o seguinte: não deixe nada que está mal feito na sua vida acontecer mais. Você tem que se esmerar. Mas isso é obra de Deus na tua vida. Você tem que observar agora você diante de Deus. Isso é o espelho. A palavra de Deus é o espelho. Vocês estão me acompanhando? Ah, ninguém está vendo, eu vou fazer mal feito mesmo, que se dane. Tá? A sua vida, do seu dia a dia, tá? Então, o negócio é deixar Deus limpar você com a graça operando na fé. A graça opera na fé. Nós vimos lá em Atos. É pela fé que ele faz isso. E a fé não é mental. Ela está aqui. Então, você tem que ser um ser espiritual, senão você vai ser isso para sempre. Tá? Então, Lucas 19. O negócio é entender o amor de Deus. Você precisa ter revelação do amor de Deus para você aguentar ficar na presença dele. Você viu que trevas não aguenta amor de Deus? Não. Hã? Né, gente? Deus está querendo, ele está nos ajudando, mostrando aqui. Por isso que existe a Bíblia. Graças a Deus, pela palavra de Deus. Então, gente, nós vamos ver aqui agora o que aconteceu aqui nesse caso de Zaqueu. Como que o coração dele foi limpo? Vamos observar aqui, porque foi através do amor de Deus. É através do amor de Deus que o nosso coração é purificado, é limpo. Então vamos ler aqui essa passagem, é Lucas 19, versículo 1. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Como é que Jesus viu? Era uma multidão, era tão numerosa aquela multidão que esse homem vai em cima de uma árvore. Como é que Jesus viu? Porque Deus vê o coração. Deus vê o seu coração, então é bom você se entregar para ele. Não tenha medo de Deus, não fuja de Deus. Ele é o melhor que você pode ter, o único. De melhor é ele, nada mais e ninguém mais. Porque você não pode aliviar nenhum sofrimento de ninguém, você pode? A menos que uma unção saia de você com uma oração. Mas você tem que estar num lugar em Deus para acontecer isso. Mas nem assim não vai resolver a vida da pessoa se ela também não fizer. Certo? Então, ele disse: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Está vendo a aparência de fariseu? Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então aqui está o amor de Jesus por este homem, porque Zaqueu não desceu correndo da árvore, falou assim, foi na frente dele para ver, arrumar a casa dele, arrumar alguma coisa que ele pudesse ver. Porque ele sabia, falou, esse é Messias, ele está sabendo, eu não quero que ele veja coisas mal feitas na minha vida. Né? Tem gente que arruma a casa só o dia que vai chegar alguém. Epa! Né? Então, gente, não é por aí, você tem que arrumar o seu coração antes que Jesus chegue. Que ele vai voltar em pessoa, novamente, mas vai ser num piscar de olhos, tudo vai ser rápido. Tá? Naquela hora não vai dar para fazer mais nada. Então ele não foi atrás de uma aparência para esse Jesus. Não, de jeito nenhum. Ele não quis ajeitar nada. Porque com relação ao dinheiro, ele era um pecador. E um pecador mesmo. Tanto que, veja o que ele disse no versículo, no versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Tá? Então, também, nós precisamos observar que Jesus também não entrou na casa dele para examinar nada. Ele estava atrás do coração dele, que é isso que Deus está atrás. Deus não quer saber que carro você tem, quanto dinheiro você tem no banco, Deus não quer saber que roupa que você veste, Deus não quer saber se você está com o cabelo para frente e para trás, Deus não está nem aí com isso, com a sua aparência. Não! Deus está atrás do que você é no seu íntimo. É isso que ele quer. Entende? Então, Deus não estava atrás do que estava rolando ali na casa dele. Era o coração dele. Foi isso que aconteceu com ele, porque Jesus amou tanto Zaqueu, não observando as coisas externas, porque viu que no coração dele havia mesmo uma abertura para um arrependimento e receber a limpeza do coração. E ele recebeu. Por isso que ele na hora falou para Jesus, então, porque ele era um cobrador de impostos, e todo cobrador de impostos, né? A gente, todo, sei lá, pode haver exceção, mas a gente sabe da fama, e esse tinha fama. Ele tinha fama, ele era rico. Ele na hora ele soube que ele tinha roubado. Então, ele falou, eu vou devolver, ele falou, metade. E ainda, se eu defraudei alguma coisa, alguém, eu restituo 4 vezes. Porque pela lei, se alguém roubou, tinha que devolver aquele valor e mais 4 vezes. Essa era a lei, que era a punição. Então, eu roubei a sua carteira com 100 reais, eu tinha que devolver 100 mais 400. A lei fazia isso. Então, ele foi tão tocado que ele deixou Jesus limpar o coração dele. Por isso que Jesus falou, a salvação entrou. Porque ele não foi a primeira coisa que Jesus chegou lá e ele viu a presença do Senhor. Ele não foi falar, olha então, ai que bom que o Senhor veio aqui, Jesus. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, a minha vida é sua. Eu vou trabalhar, vou fazer o que o Senhor quiser. Pode me mandar. Ele não falou nunca isso. Então, não é isso que interessa para Deus, aonde ele vai te mandar, o que você vai fazer. E é o que a religião sempre reforça para as pessoas, assim que nasce de novo, você tem que trabalhar para Deus. Você nem está pronto, você nem sabe o que Deus quer. Em vez de falar, você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. Todos os dias. Quando você estiver formado, você vai fazer o que Deus mandou. Porque coisa de aparência, isso existe. Né? Deus pegou o rei da Pérsia, o Ciro, e mandou ele abençoar Jeremias com todos eles, Neemias, com todos eles lá, para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E deu toda a provisão, tudo para ser feito. Um homem que nem era de Deus. Quer dizer, dinheiro Deus pega de quem ele quiser. Deus não pode usar as pessoas com dinheiro porque o coração não está limpo. Eu escutei uma pessoa aqui falando assim, não, já olha, eu estou orando para Deus arrumar essa situação na minha vida. Você me ajuda a orar? Ajuda, tudo bem. Mas olha, eu já até falei para Deus que quando ele me restituir isso tudo, eu vou dar um pouco para ele. Claro que eu vou dar, ele sabe que eu vou dar. Até logo, moço. Até logo, Deus já te despediu. E foi isso mesmo que aconteceu. É ignorância espiritual completa, coração leproso. Deus não está precisando do seu dinheiro. Deus é. Ele disse, o ouro e a prata são meus. E se eu tivesse fome, eu não ia pedir para você me alimentar. Porque todas as alimárias do campo, todos os animais, tudo é meu. Deus não está querendo o teu dinheiro, ele quer o teu coração. Coisa que você não quer dar para ele. Vocês estão me acompanhando? E eu mostrei muito bem na passagem que não tem nada mais enganoso na nossa vida que o nosso próprio coração. Ele nos engana perfeitamente. Beleza. E você pensa que você está bem com Deus. Então esse é um engano. Todo dia você tem que estar diante de Deus. Para ir se renovando diariamente. Ah, você faz um bem para uma pessoa. Ai, gente, eu estou tão feliz. Eu falei o evangelho para uma pessoa. Eu ajudei aquele, eu fui até lá, olha, eu dei, eu mandei. Ai, olha o seu coração te enganando. Isso não é ponto nenhum para você. Está me acompanhando? Coração leproso, põe a mão no seu coração. E veja a lepra. Foi isso que Deus mandou. Está valendo? Então, o coração engana e engana feio, tá? Então, o negócio, gente, é aprender a temer o Senhor. Como eu estou te dizendo, certo? Aprender a temer a Deus. Que é isso que os cristãos não estão sabendo fazer. Porque, veja, Hebreus 4:13. Ah, isso é tão longo, eu preciso de tempo para falar isso ainda. Hebreus 4. Deixa eu ver aqui. Hebreus 4, versículo 13. Ele diz assim, olha. É porque cada versículo tem que explicar, tem que dar testemunho, tem que... Eu não posso só ler e deixar você ir embora. E por isso que demora. Então, versículo 13 de Hebreus 4. E não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Deus meu, lendo isso aqui, gente dá até... Ai, ai que medo, Deus! Não, mas não é. Nós não precisamos ter medo, tá? Porque no versículo 16, veja só. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, ou seja, aqui no contexto, correção. Você vai diante do trono da graça para você receber correção. Está errado isso na sua vida, você não pode. Aí você fica, ai, e agora? Eu não sei como vou fazer. Não, você não vai fazer nada, você vai ficar diante de Deus. Ele vai te purificar. Porque o Espírito Santo vai te lembrar escrituras do amor dele para você. Maravilhoso. Então você não vai ficar com medo. Porque o julgamento, conforme Jesus disse lá em João 12, já está sendo feito pela palavra que já nos foi dada. Ela nos julga agora. Então, por isso que é melhor ser julgado agora do que ir sem julgamento, que nos limpa agora, correção, e chegar lá. Com a lepra no coração. Vai ser pior. Vai ser salvo, mas vai ser pior. Não vai ser bom. Então, gente, não deixe sua vida. Ai, minha vida está ótima, eu vou onde eu quero. Não, eu vou onde eu quero. Se eu quisesse falar com meu marido, olha, vamos agora fazer um tour por todos os países da Europa. Ele fala, vamos. Ele topa tudo. Ele topa tudo. Mas eu falei para ele, lá nós não vamos mais. Deus falou que não é para ir. Só para visitar nossas filhas, Deus falou. Vocês estão liberados. Isso é a misericórdia, é a graça de Deus. Para com a minha vida, minha família. Então, se eu estiver em obediência, eu tenho tudo com Deus. Porque tem que ter temor a Deus. Eu não faço o que eu quero, não. Eu faço aquilo que Deus me guia e me põe para fazer. Porque eu estou muito bem com Ele. Eu estou vivendo muito bem, eu tenho paz dentro de mim. Eu tenho força para viver, eu tenho alegria, eu não tenho tristeza. Às vezes, se vem uma tristeza, é um peso no espírito, por trevas, e etc. Outra coisa. Então, ele está dizendo, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, diante de Deus, a fim de recebermos correção e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós podemos ir sem condenação diante de Deus. Você não tem que se sentir condenado em nada do que você não está alinhado ainda com Deus. Você não tem que se sentir condenado. Você vai diante da graça que te ama, que te quer, que está esperando você, que é o seu Deus, que morreu no seu lugar. É isso aí, tá? Então, esse Deus que nos limpa da perversão, é lá, nesse trono da graça. Ele nos limpa da perversão, falta de fé. Olha que legal. A vida não vai, porque não tem fé. Está só no intelecto. Não vai ter nada mesmo. Ai, Deus, Deus faz isso, Deus. Deus, o senhor quer que eu vá? Ah, eu nem sei, não ouço Deus, eu não sei o que ele quer. De repente acontece uma coisa aí, você faz, porque é uma coisa aparente, você faz. Sem que seja Deus, você não tem retorno. Então, não é por obras que nós vamos ficar felizes. Ah, hoje eu estou feliz, mas amanhã eu estou triste. Porque acabou a obra que eu fiz hoje. Então, não é assim. Não, estou com Deus todos os dias, estou muito bem. Se eu faço obra ou não, estou bem. Porque não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Amém? Amém? Que agora nós andamos na lei do Espírito. Aleluia. É isso aí. Vai lá na frente dele, sem condenação, e as suas misérias estão expostas. Não deixe guardado lá dentro. E ele vai te limpando com a graça e através da sua fé. Porque a graça é dele, mas a fé tem que operar em você, através de você. Porque a fé é dele também, né? Tá? Então, se a pessoa não tem temor de Deus, a qualidade de vida desta pessoa está longe do que Deus é, tá bom? Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter acesso a gente famosa, eu conheço. Gente famosa, né, Deus? Tem nada a ver. E nem nada que tem aqui é mais que, não pode ser mais que Deus. Então, qualidade de vida que Deus chama é quem teme o Senhor. Então, veja Deuteronômio 14, vamos voltar lá. Isso aqui é importantíssimo, isso, gente. É coisa que você vai ter que orar muito para você entender esse negócio aqui. Você vai ter que orar. Eu vou ensinar isso aqui, mas você vai ter que orar para você entender isso no Espírito. Pra você ter revelação. Vamos começar primeiro pelo versículo 26. Olha, diz assim, Deus: este dinheiro dá-lo-ás, você vai gastar, você pode usar, Deus está falando. Por tudo o que a tua alma deseja. Uhul! Estou amando este versículo, essa palavra. Ai, ai, ai. Este dinheiro você pode usar, gastar com tudo que a tua alma quer, deseja. Por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Deus está falando. Come-o ali, perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Sabe de uma coisa, gente? Deus só pode confiar riqueza da terra única e exclusivamente para aquela pessoa que teme o Senhor. Somente. Você vai ouvir muitas vezes esse ensino, para você entender o que é isso, tá? Por isso que ele fez essa declaração. Portanto, vamos voltar para o versículo 23. Vamos começar no 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Isso porque Deus abençoou, né? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, onde você for morar, você escolheu, você vai morar ali. Diante de Deus, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das suas ovelhas, para que aprendas, 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 aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Aí então, é isso que ele está falando. Se eu temer o Senhor, quem tem temor no Senhor pode ter riqueza, que ele dá. Porque você vê, a pessoa é fiel, porque a riqueza que ele está colocando aqui é a riqueza material mesmo. Que existe riqueza material que Deus dá. Mas é com a obediência, em primeiro lugar, porque toda este dízimo que foi feito é dentro da visão de Deus, porque hoje nós estamos liberados do dízimo no sentido que não é exatamente aquilo. Não é exatamente aquilo. É aquilo que está no seu coração que você pode dar e deve. Então é uma constância que vai e vem. Você vai dando e Deus vai te devolvendo, dando a colheita. Você vai dando e Deus vai te dando a colheita. É isso que ele está falando. Mas o seu coração está ligado a ele porque você teme a ele. E você tem que aprender a temer o Senhor. Vocês estão me... Isso aí você tem que estudar. Se é uma coisa nova que você está ouvindo, você tem que estudar isso aí. E orando bastante para você entender. Então é por isso que dá para entender o versículo 26, sabe? Que podemos gastar o nosso dinheiro em tudo que o nosso coração deseja, porque Deus confia no seu coração. Senão, tudo que você está fazendo é carnal. Está valendo? Porque o que você gasta com o seu coração está abaixo de Deus. Está abaixo de Deus. Você tem que aprender isso. É sério, né? Silêncio da Igreja Católica aqui agora, de completo. Vocês já foram na Igreja Católica? É assim que é. É bem quieto, tá? Então, a primeira coisa, irmãos, crentes, que se tem que aprender é temer o Senhor. Ter temor do Senhor. Não é medo, não é punição, porque Deus não é punição. É o temor de reverência. É o temor de estar maravilhado diante dele, da grandeza do que ele é, do que ele fez, do que ele faz e do que ele vai fazer na sua vida. Porque você conhece a palavra, ela está estabelecida no seu coração e cada dia você vai mais atrás, está sempre com ela, ela sempre renovando você. Vocês estão acompanhando? Tá, a pessoa fica pedindo riqueza para andar no mundo, ficar livre. Só vai atrás de Deus o dia que não apareceu ninguém. Vocês estão acompanhando a diferença? Então, esse seu dinheiro você não está gastando corretamente. Porque ele é seu, ele não é Deus que te deu. Por isso que Deus não dá milhões para os outros não, tá? Eu que não vou dar um dinheiro, eu que não vou fazer. Uai, você nunca ouviu Deus, o dinheiro é seu, ele te deu, você pôs no bolso. Você dá, eu vou dar esse pouquinho, né? Porque depois vai me faltar. É assim que a cabeça humana pensa. Tá valendo? Você não confia em Deus, então Deus não vai confiar a riqueza na tua vida. Não vai. Porque você tem a riqueza sua. Então é isso, aí pode. Por isso que tem aquele, agrada-te do Senhor, já não trouxe outro dia? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. É tudo uma coisa só. Ele confia em você e ele deixa você fazer isso ou aquilo. Você pode deliberadamente gastar com você, com alguém. Você pode, porque você está diante de Deus. Porque você sabe temer a Deus. Você é reverente, mas você não tem noção do que é temer. Você tem que aprender. É uma vivência com ele 24 horas por dia. A sua vida é dele. Você serve a ele. Não é o dia que você quer que você serve, não. E dentro do que você acha. Não é isso, não. Então, e como que nós vamos aprender a confiar no Senhor? Ou temer no Senhor, para ele confiar no nosso coração, como que nós vamos chegar nesse lugar? Primeira coisa é temer. E isso tem que ser ensinado. Vamos ver Salmo 34. É Deus que ensina, tá? Você vai estudar. Você vai estudar a Bíblia para Deus te ensinar a você temer a ele e você ser inteiramente dele. Ele vai fazer teste na sua vida. Deus me ensinou os 10 anos de conferência aqui e os 12 que eu fui lá nos Estados Unidos. E que Deus falou, todas as ofertas da conferência na mão do pastor Dave. Foi feito assim. Nunca nenhum pastor fez isso. Ninguém faz isso. É rachado. É rachado o negócio. Porque é coisa de cabeça. Tá? E o valor das ofertas das minhas pregações nunca chegaram aos pés das ofertas que o pastor recebeu, que era multiplicado, inclusive. Então, as ofertas das minhas pregações sempre foram multiplicadas. Por isso que as ofertas dele foram multiplicadas. E era com aquelas ofertas que era feito o serviço para manter a conferência. Tá valendo? Então, Deus vai nos ensinando como usar o dinheiro. Porque se você não souber abençoar o ministro, você nunca vai saber receber de Deus para ele confiar o dinheiro na sua mão. Você não vai. E isso é difícil, hein, para o ser humano. E não tem nada a ver com quem faz, quem não faz. É bíblico. Tem que seguir o que está na Bíblia. É isso aí. Porque as pessoas têm medo de dar. Dar tem que ser prazer, alegria, porque é amor. Porque o dinheiro é Deus que está abençoando na sua vida, pondo na sua mão. Seja quanto for. Se você souber andar no temor do Senhor, isso multiplica demais. Porque você está ouvindo Deus. Porque você está sabendo fazer o que Deus quer que você faça com o seu dinheiro. Mas sempre começa, vai começando com os poucos. É assim que vai. Bom, então, Salmo 34, versículo 11 diz assim: Vinde, filhos, Deus falando, e escutai-me. Deus está falando, me escuta. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu que vou ensinar para você o que é temer a Deus. Deus está falando, sou eu que vou te ensinar. Por isso você tem que estar na presença dele bastante, diariamente. Bastante tempo. Não é 15 minutos, não. O devocional, eu não estou descartando. Tudo bem, amém. Faça um devocional de 15 minutos, mas não é isso que te ensina nada. Isso não ensina nada, você não sabe nada. Você fica lá, fala o que você quer, faz o que você quer. De qualquer maneira, você fala lá um versículo de um salmo. Deus me abençoa, Deus eu te louvo, aleluia, vai embora. Tá bom, pode continuar. Não estou aqui condenando ninguém a fazer isso. Mas isso não é crescimento espiritual. Você nunca vai aprender a temer o Senhor. E não é assim que anda com Deus. E nem o coração é purificado da leva. Nem o ouro puro não está dentro da alma, do coração. Tá? Ai. Gente, tem pessoas que ouvem a verdade, que é de Deus, a Bíblia, e saem correndo, batendo o pé. Ah, isso é muito. Ai, Deus que me livre. Também isso é exagero. Jesus falou para toda aquela multidão dos discípulos que estavam com ele. Ah, Deus, ó Jesus, isso é muito forte o que o senhor está falando. Não dá para aguentar, não. Ele falou, não. Ele falou, não. Todos foram embora e bateram a porta na cara dele. A multidão. Ele olhou para os 12 e falou assim, vocês não vão também? Vocês estão esperando. E Pedro, pela revelação do Espírito Santo, proclamou, aonde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, quem não tem o Espírito Santo não aguenta ouvir a verdade. É isso aí, está na carne. O diabo não gosta disso. Está valendo? Não aguenta. Ah, é demais, é demais. É bom ficar com o diabo, faz a obra dele, que você vai ver. O que ele vai te dar? Não vai te dar nada. Então é preciso saber que mandamento, o temor do Senhor não é ensinado por homens, com doutrina de homens. Não são ensinamentos de homens. Porque Deus falou, sou eu que ensino. É Deus que vai te ensinar isso. Depende o quanto você vai ficar na presença dele. O quanto você vai mudar completamente. Você nunca mais vai chegar aqui desse jeito. Nunca mais. Você vai ser essa pessoa. Falando qualquer amém, qualquer aleluia, por coisa que você nem vive, nem sabe. Você vai ser outra pessoa. Uma pessoa onde você reverencia Deus dentro de você. Tem gente que chega na igreja, está o maior louvor, começa a cumprimentar os outros, começa a chamar a atenção. A pessoa está lá com Deus. Quer dizer, isso é falta de completo temor ao Senhor. Não respeita nada e nem ninguém. Chega, vai tacando coisa, bolsa, garrafa d'água, fazendo barulhão dentro da igreja. Que se dane, tem reverência. Aonde um povo está adorando a Deus, tem uns que não estão, mas tem outros que estão. Vocês estão acompanhando? Não tem temor a Deus. Está valendo? Então veja Isaías 29, 13. Isso aqui é pesado, hein? Isso aqui é pesado. Mas é a verdade. Ué, se quiser ficar livre da lepra. Então ele diz aqui, ó, versículo 13 de Isaías 19. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Maquinalmente. É mecânico. É aparência. Coisa de homens. Isso não é louvor a Deus e muito menos temor ao Senhor, que é o que ele está dizendo aqui, tá? Eu não estou falando de mandamentos de homens, de Deus, que Deus está dizendo aqui. É mandamento de homens, que são as tradições dos homens, com as suas próprias doutrinas, é que trazem culto da boca. Por isso que eu fico uma hora adorando a Deus. Agora, quando eu faço o anúncio do culto, se é que vocês veem no Instagram ou no Facebook, para saber que culto, eu já dou uma prévia para que a unção chegue ao teu coração. Uma pessoa não está nem, eu não vou em culto mesmo, ela está interessada. Se ela está interessada em Deus, se você nem vê que tem um anúncio do culto para saber o que Deus vai falar hoje, que eu estou na expectativa, como é que você teme a Deus? Você não está nem aí. Você não teme nada. Então, esses... quando eu faço esse anúncio, justamente é para ativar a sua fé, para você buscar o Senhor. Tá? Então, as pessoas que ficam só adorando com a boca, com os lábios, não tem nada no coração, elas não temem. Pessoa que nem aguenta ficar na presença de Deus, nem aguenta. Eu já disse, quando eu cheguei lá, eu sempre sentei na fila da frente, lá na igreja do pastor David, que eles me deram este privilégio, graças a Deus, que no, aí depois de umas vezes eles não estavam querendo, mas depois eles puseram de novo na frente, porque eu orava, eu queria, para eu prestar atenção, porque eu quero prestar atenção, porque se eu fico lá atrás, eu vejo a sua cabeça, vejo você pegar a sua bolsa, vejo você fazer, eu não quero, eu não me interessa a ninguém, eu quero, preciso absorver, então eu gosto de sentar na frente. Aí, eu estava em pé adorando, porque é assim também, demora. Que é isso que eu ia dizendo, eu faço um louvor longo e que eu anuncio que o louvor começa às 10, porque tem gente que não aguenta louvor. Como é que você teme a Deus, hein? Se o louvor é coisa chata. Né? Então, ou sei lá, eu vou chegar 20 minutos antes de terminar, porque é só 20 minutos eu aguento. Quer dizer, aonde você está? É isso aí, põe a mão no seu coração. Cadê a letra? Tá? Então, eu lá em pé adorando a Deus, de repente, já porque fica bastante tempo, tudo lindo, maravilhoso, que até hoje quando eu ouço aqueles louvores, gente, eu estou no mesmo lugar, aquilo ferve. Aí eu ouvi o louvor, uma hora eu sentei, e ele veio passando, eu escutei, porque eu escuto no Espírito. Quando você tem comunhão com Deus, você escuta no Espírito. Porque Jesus sabia o que os outros pensavam. Você tem que saber o que as pessoas pensam. Você tem que saber com quem você anda. Isso é palavra de conhecimento. Aí ele falou assim, bom, se você não aguenta nem ficar em pé adorando, você está onde? O que você quer? Eu escutei no meu espírito, ele não falou. Que era muito grande assim, a igreja, assim, enorme. E eu estava para cá. E ele passou e me viu. Eu acabei de sentar, ele falou assim. Eu levantei na hora, nunca mais sentei. Eu recebi aquele corretivo, que foi de Deus. Deus me deixou escutar, por quê? Quer dizer, vai na sua casa ficar lá, fazendo adoração, louvor, orando em língua, estudando a Bíblia. Porque não é só colocar uma aparência aqui dentro da igreja, porque isso aqui não muda a vida. Não é esse momento que está mudando a sua vida, coisa nenhuma. É o que você é lá. Está varrendo direito o chão? É lá o que você é. Está fazendo direito o que você tem que fazer? É lá o que você é. Estão me acompanhando? Então, por isso que chega aqui a pessoa... Até ronca, ficar dormindo. Porque lá não está fazendo nada. Não aguenta. Não tem estrutura. Se te dá sono, é porque você está fraco. A luz vem e fecha os seus olhos. Então você tem que tomar uma providência. Vocês estão me acompanhando? Há chance, claro. Jesus morreu, resolveu todo o problema e te deu um espírito nascido de novo com a natureza dele. É só você ir atrás disso. Porque você tem que mudar, você está entendendo? Cada um tem que mudar e tem que ir cada dia melhorando, tá? Então, vamos lembrar que a lei só trazia transformação aparente, momentânea. Você não pode continuar desse jeito. Você tem uma salvação aí, você tem que ativar essa salvação. Porque você é de Jesus, você não é do mundo, mas você anda com o mundo. Você só faz o que os outros fazem. Conversa com o vizinho, o que o vizinho faz? Ele lá está com Deus. Você tem a ver com isso? Andar nas festas dele, viver com ele, ir para cima e para baixo. Você tem temor ao Senhor? Jamais. Porque quem tem temor a Deus odeia a mentira. Odeia a falsidade. Odeia a aparência. Tá? E enxerga isso tudo. Tem que se apartar das pessoas, porque não dá. Chega uma hora que tem que se apartar. Ou tem que agregar alguém... Ou tem que tirar alguém, isso é comum, quando você está temendo o Senhor. Você tem esse temor com Deus, tá? Então, o que ele diz aqui, olha só, é seríssimo. Ele diz assim, E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. São louvores que vêm da boca. Então, homem nenhum pode te ensinar isso. Homem nenhum. Porque quando você vai louvar a Deus, aquilo sai do seu íntimo. Sai do seu íntimo. Isso você tem que passar tempo com Deus. Faz lá na sua casa, vai. Faz na sua casa. Eu aprendi isso na minha casa. E eu faço. Então, Hebreus 12, e nós vamos terminar. 28. Está valendo isso? Ouçam bastante, muitas vezes, esses ensinos que são dados aqui. Tem, tá tudo na, tá no YouTube, tá no nosso site, à vontade, para você, a hora que quiser. Use e abuse. Então, vamos ver aqui Hebreus 12. Vamos ver o versículo. Deixa eu ver aqui, versículo 28, ele diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumador. Então, ele está dizendo aqui que a graça é que vai trazer a transformação para o nosso coração. Quer dizer, está liberada. A graça está no seu coração, no seu espírito. Você tem. É Jesus a graça. É a vida. Então, você buscando Deus, ficando na presença dele, você tem que buscar Deus. Você tem que buscar Deus. Quando você quer encontrar uma pessoa, você não vai buscar? Olha, você vai lá no shopping, você vai me encontrar lá, eu vou estar perto do onde vende aquelas flores. Você vai buscar. Ah, mas não está aqui, não está. Você vai sair caçando, buscando. Você tem que buscar Deus, tem que ficar num lugar buscando até você encontrar. É isso que você tem que fazer. Até você ficar cheio dessa presença e você ir todo dia nesta presença. No começo é árido, depois você se encontra com ele e aquilo começa a se tornar realmente a sua vida. É aí que você está aprendendo a temer o Senhor. Senão você não teme. Porque você bem, você louva, você chora, mas não muda a sua vida. É porque você não usa a graça que está liberada buscando o Senhor diariamente para limpar o seu coração. Você não quer. Porque você não quer deixar Deus entrar nas áreas profundas do seu coração que você trancou. São trevas. Fica na presença dele, estudando a Bíblia. Isso vai vindo. Ele é tão manso, ele é tão suave, que você não vai percebendo. Ele vai lidando com essas áreas do seu coração que estão trancadas, que você pôs barreiras, limites para Deus. Você. Então você é que vai ter que liberar isso para Deus. Mas com o amor dele. Ele vai te cativando e você vai confiando e você vai tendo este temor a Deus, dessa grandeza, dessa bondade, você vai confiando, você não vai tendo mais medo dele. Medo da punição, você não vai ter mais. Você vai saber que ele é fiel, que ele é bom, que ele te quer, que ele está ali para ajudar você, tirar você desse lugar. Não é? Conforme o Salmo 23 diz, desse vale sombrio da morte. Ele vai tirar você desse lugar. A sua vida vai resplandecer na luz, na glória dele. Vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa diferente. E é isso que ele está dizendo aqui, tá? Por isso é que ele ensina o nosso coração a termos o temor. Isso tudo que eu estou falando aqui é temor a Deus. Isso é temor a Deus. Então, ele está querendo dizer nesse versículo aqui, com a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É pela graça. Ele vai te ensinando, você vai confiando, você vai conhecendo. Então você reverencia esse Deus em tudo. Ele é o máximo, porque ele é na sua vida. Ele não vai ficar para trás do jeito que ele está. Você leva a sua vida do jeito que você quer e ele está para trás. Você não dá reverência a ele, porque você não teme o Senhor. Não é medo, temor é isso. É você dar ênfase a Deus na sua vida. Quando você der ênfase a Deus, a Jesus na sua vida, ele está em primeiro lugar. Então ele vai começar a tomar conta da sua vida. E muitas coisas vão ter que ser cortadas, muitas coisas vão ter que ser acrescentadas. É assim que vai ser, tá? Então, lembra-se lá no caso de Zaqueu, você não vai ficar mais nessa. Senhor, como que eu vou te servir? Senhor, o que que eu vou fazer? O que que o Senhor quer? Você não vai ficar mais nessa. Quando você estiver aprendendo o temor do Senhor, você está tranquilo. Porque você está em cima desta aparência de que você tem que ser bonzinho, fazer as coisas para todo mundo ver. Todo mundo tem que ver que você é bom. Você tá, você faz tudo que é coisa boa. Não interessa isso mais para você. Agora você está aprendendo a temer o Senhor, né? Você vai ter esse coração igual o de Zaqueu. Senhor, se eu fiz coisa errada, eu vou corrigir agora. É isso aí, eu não quero mais ser isso. Então, você confia nele, você chega nesse ponto, eu não quero mais ser esse tipo de pessoa. Como que, sabe, está o seu relacionamento em casa com os familiares, o casal? Como que está a sua vida financeira? Como que você lida com o seu dinheiro? Como que está a sua vida com o próprio Deus? Onde que ele está? Por que que eu fico triste? Por que que eu fico vazio? Por quê? Então, na presença dele, ele vai começar a te ensinar o temor ao Senhor com a graça, te dando a visão e a experiência do que é a vida realmente. Porque esse padrão mundo, vida, não tem nada a ver. Está longe do que é o padrão que Deus criou, que foi perdido completamente desde a queda do homem. Vida não é isso que nós vemos nas tradições familiares, nas escolas, na sociedade, na política, e seja o que for. Não é. Vida é Jesus Cristo. Você tem que entender isso. Por isso que você se aparta do mundo, porque você aprende a temer o Senhor. A graça de Deus. Então você tem que estudar isso para você viver. É bem isso que está aqui nesse versículo. Esse versículo 28. Recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, na qual a graça, com ela, sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor. É só com a graça que você serve a Deus, com temor. Você tem que usar a graça, que é o próprio Jesus, que está aí, tá? Então, Jesus pôde transformar mesmo a vida de Zaqueu, porque Jesus confiou no coração de Zaqueu, porque viu, Deus vê tudo, começo e fim, que ele ia se entregar. Então, ele já limpou todo o coração dele. Então, conforme você for buscando Deus e mostrando o quanto você quer dele, você está dando para ele confiança em você. Eu fiz isso, porque eu quis que Deus confiasse em mim. Eu quis, porque quando aquela pessoa disse para mim, olha, você não está preocupado com Deus, que ele vai arrancar tudo que ele te deu? Porque de um dia para o outro você adquiriu tudo isso? Eu fiquei quieta assim, não falei nada. Essa pessoa parece que sabia mais que eu, mas foi uma coisa assim dentro de mim. É, porque Deus dá, mas depois ele vem tirar, né? Você sabe. Falou isso para mim. Aí a pessoa foi embora, eu fui no outro dia orar, e eu estava lá fazendo minha oração de manhã, e eu falei, Senhor, como que é esse negócio que o Senhor vai tirar? Mas olha, eu até não sei muito bem a palavra não, porque isso era no começo. Mas se é que o Senhor vai tirar tudo que o Senhor me deu, o Senhor está acima de tudo que o Senhor me deu. Eu não quero saber que isso é mais que você. Eu posso ir no zero, eu ainda vou querer você, Jesus. Aí ele disse, então leia Salmo 112, Deus falou para mim. Que a casa do justo, que o justo receberá a riqueza. O justo. Quem teme o Senhor e jamais vai lhe faltar nada para o justo e nem para a casa dele. Você entende? Então, gente, é o temor do Senhor. É isso que você tem que ficar na presença dele para ele te corrigir, para você ter o melhor. Para você não ficar enganado com o seu coração. Não saber nem como levar a vida. Porque não são as coisas que enchem a nossa vida, que nos estabelece, é Deus. Uma vez que estamos estabelecidos com Deus, pode rolar esse mundo. Ainda que os montes se levantem e se transportem para o mar, creio em ti, Senhor, porque para junto de ti estarei. É isso que está escrito lá em Isaías, tá? Então, a perversão, que é a falta da fé, ela vai ser limpa no nosso coração, com a fé, buscando a palavra, estudando, tá? Então, o Senhor vai te fazer experimentar as maravilhas do céu aqui na terra, em nome de Jesus. Valeu? Glória a Deus, aleluia. Vamos estudar a palavra. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, eu oro agora por todas essas, esses pedidos que estão aqui, essas situações que estão aqui, ó Deus nosso Pai, para que a Tua mão poderosa libere agora esta unção para estes milagres, para todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, Te pedindo agora, necessitando, Senhor, do milagre. E eu creio em nome de Jesus que está acontecendo agora, e eu repreendo a ação do diabo aqui em todas essas situações. Diabo, você vai largar agora estas pessoas, estas situações, essas causas, você vai largar todas em nome de Jesus. E eu confesso agora, Senhor, a resposta a estas orações vinda diretamente, Senhor, da Tua unção liberada para todas essas situações, essas vidas, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que a mesma unção está tocando todos aqui presentes com os seus pedidos, que todos vieram aqui com o seu coração, com um pedido para você hoje, Deus, meu Pai, você está agindo com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Você está agora agindo com a Tua graça nesses corações que estão buscando a resposta para essa situação. E eu digo, recebam em nome de Jesus, que eu creio que o Senhor está agindo. E você que está em casa, a mesma coisa. Por isso nós Te louvamos, Senhor, pela Tua presença aqui, viva, poderosa, através da Tua palavra, com o Espírito Santo, Senhor, através do sangue de Jesus, agindo em todos aqui com o Seu amor, abençoando para que cada dia mais eles tenham, Senhor, uma experiência viva, uma experiência real de quem você é e do seu amor, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os Teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em Te dar, toda honra, toda glória e toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem junto. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a sua semana com a graça e que realmente você tenha um encontro pessoal com Ele. E eu estou esperando você para o próximo culto, na semana que vem, em nome de Jesus. Obrigado por estar comigo e até. Amém.